já reparou que para a maior parte daqueles fanáticos, aqueles caras extremistas, fanáticos aí das religiões cristãs, tudo é pombagira? Demônio é pombagira, cartomancia é pombagira, tudo é pombagira. Mas afinal, o que, que é essa pombagira? Até onde eles estão falando de Umbanda ou eles estão criando uma grande besteira preconceituosa e ignorante na sua cabeça? Pra gente entender isso, no episódio de hoje eu tô trazendo um sacerdote, pai de santo e podcaster, David Dias, que vai reagir a vídeos polêmicos de pastores e padres e pessoas aí ignorantes, preconceituosas, falando todo tipo de besteira sobre pomba gira, macumba, candomblé, umbanda, esse tipo de coisa. Aumenta o volume que tá começando agora, Infiltrados no Cast. Infiltrados no Cast. Série de hoje, Ancestralidades. Salve, David! Cara, prazer imenso estar aqui com você. Pra quem não sabe, faz muito tempo que eu quero trazer ele aqui pro Infiltrados no Cast. Eu já vou começar pedindo desculpas, cara, porque o que a gente vai escutar aqui, assim, eu tenho vergonha de ouvir alguns pastores, padres falando esse tipo de besteira, cara, mas acho que é importante demais a gente desmistificar e trazer a verdade pra essa galera, cara.
Cara, Ale, muito obrigado. Eu tô muito feliz por esse convite aqui. Quero dizer que eu já acompanho o seu trabalho. Os rastros de resistência marcaram o meu entendimento enquanto um homem preto, minha identidade. Eu também tenho acompanhado o desenvolvimento de todo o seu trabalho aí com o podcast. Estou muito feliz por fazer parte hoje desse momento aqui. E vamos lá. Vamos conversar um pouco sobre o que tem acontecido aí. No que a gente vai entender mais pra frente sobre discriminação, intolerância, enfim. Vamos lá.
Demorou. Uma coisa que eu queria começar aqui, conversando sobre pra você explicar pra gente. Afinal, o que, que é pombagira, cara? Porque assim, se tem uma figura que é preconceituosamente demonizado nas culturas afro-brasileiras, é Exu. Eu acho que a segunda figura que é tão demonizada quanto são as pombagiras, cara. A gente ouve igrejas evangélicas, pastores populistas falando isso constantemente. Explica pra gente o que é exatamente uma pombagira.
Sabe o que é engraçado? Eu acho que mais do que entender a pombagira, mais do que olhar para um fundamento de terreiro, é perceber o quanto, e a gente vai, tenho certeza que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas o quanto o cristianismo assola toda a divindade feminina. O quanto o cristianismo faz demonizar tudo aquilo que é feminino. E é isso, e é daí, de novo, né? Embora a gente vai falar isso mais pra frente, mas é daí que nasce, que parte a demonização daquilo que é tido por bruxaria. É daí que parte isso. Mas olhando pra Pombagira, que é uma entidade de Umbanda, que é uma categoria, de espíritos que se manifestam nos terreiros de Umbanda, ou ainda nos terreiros de Umbanda e Candomblé, Pombagira é o retrato da mulher. Mas não essa mulher que a gente vê oprimida, morta, assassinada, aquela mulher que sofre, por exemplo, em um relacionamento abusivo. A gente vê a pomba gira como a subversão da morte. A pomba gira como aquela que está para a sobrevivência da mulher, não só enquanto aquela que sobreviveu a um relacionamento, mas aquela que viveu a liberdade de um relacionamento. Pombagira é a personificação dos corpos livres das mulheres na sociedade. Então, quando nós temos uma mulher que vem no terreiro e se diz aquela que é o retrato da desobediência social, nós temos, de outro lado, pessoas com medo disso. E aí a gente até faz aquela leitura de quem tem o medo da mulher forte, quem tem medo da mulher livre, né?
Cara, isso é muito foda. Eu tenho a percepção que a demonização de pombagira é muito maior em igrejas evangélicas do que necessariamente católicas. Eu acho que o catolicismo pegou mais no Exu e faz um pouco sentido que os evangélicos têm essa percepção maior com pombagira, porque eles odeiam ou não odeiam. Eles têm esse papo de que mulher tem que ser submissa, não é?
Há um papo de submissão, e isso está presente tanto na Igreja Católica quanto no, na Igreja Neopentecostal. O que se fortalece é o discurso de algumas igrejas neopentecostais que torna-se midiático a partir daquilo que eles vão chamar de manifestação do demônio ao vivo. E é isso, inclusive, que fez com que algumas emissoras tomassem, recebessem um processo judicial a partir de coletivos de terreiro em virtude da demonização da pombagira. Então, quando eles olham a pombagira, eles vão dizer, ou eles vão fantasiar, que a pombagira é aquela que vem para destruir a família brasileira, aquela que vem para destruir o relacionamento, aquela que vem para roubar o marido, muito entre aspas aqui, roubar o marido da outra. Então, se manifesta muito o discurso anti-pombagira e anti-Exu nas igrejas neopentecostais, que em contrapartida, quando a gente fala sobre o catolicismo, o olhar é muito mais para aquilo que é o demônio enquanto homem. Até porque no catolicismo, a presença da mulher já foi apagada há anos, né? Então, o ataque é diretamente relacionado ao que eles vão chamar de demônio, que é o que existe somente para a igreja. Vale ressaltar aqui que não há a figura do demônio nas tradições africanas, né? Na cultura de Umbanda, na tradição de Umbanda e de Candomblé, não há a figura do demônio. Tanto que a gente costuma até brincar, né? O demônio é de responsabilidade daquele que inventou.
Cara, isso é perfeito, porque as pessoas, quando vão, os cristãos, a maior parte dos fanáticos, quando eles vão olhar para qualquer outra religião, eles buscam o demônio. E eles esquecem que o demônio só existe na religião deles, né, cara? Eu vou passar agora um vídeo pra gente começar a reagir a eles. Eu não vou citar o canal desse pastor, mas ele coloca no título do vídeo Demonologia. Explicando quem é a pombagira, cara. Não, é ridículo,
lá,
mano.
Vamos,
vamos escutar.
E não existe apenas uma pombagira. É uma casta de espírito. O que seria casta? Casta seria grupo específico. Seria um tipo assim de fuzileiro. A pombagira, ela não é um espírito, ela é um anjo caído que utiliza a energia feminina. No mundo temos a energia feminina e a energia masculina. E nós encontramos desde uma flor que tem as duas energias, o ser humano também tem, o homem tem a energia masculina, a mulher tem a energia feminina. Mas tanto o homem tem a energia um pouquinho da feminina dentro dele, como a mulher. Mesma coisa é o hormônio, né? Temos o hormônio masculino e feminino. Então a energia feminina faz com que o espírito caído, chamado pombagira, seja fêmea. Ela é um demônio eletromagnético. A especialidade dela é manobra de sentimentos.
Nós homens, o masculino. Cara, tipo, vamos falar assim, muito. O cara vai misturar anjo, demônio, energia feminina. Cara,
cara, eu fico pensando isso na voz do Adnet, do Marcelo Adnet, ficaria perfeito. Porque é realmente um programa de comédia. É um programa de comédia. E é claro, comédia muito entre aspas, por quê? Porque isso vai afetar uma comunidade. Isso vai afetar principalmente as mulheres que o ouvem. Então, é um ataque para as comunidades afro-brasileiras, para as comunidades de religião afro-brasileiras, mas é principalmente um ataque às mulheres da própria comunidade. Quando ele traz esse discurso, ele manifesta o ódio contra a figura da mulher. Ele está fazendo a manifestação, ele está reproduzindo uma manifestação de ódio contra a figura da mulher e não da mulher que está no terreiro. Porque a mulher que está no terreiro não está ouvindo ele. Ele está manifestando um ódio, ele está criando, reproduzindo um ódio que vai refletir na mulher da própria comunidade. E aí é o que vai fazer sentido na manutenção dessa opressão quando ele coloca a mulher como aquela que está para ser a varoa, aquela que está para cuidar do lar, aquela que está para cuidar do homem, aquela que está para assumir um lugar de submissão.
E principalmente aquela mulher que tem culpa da sua existência e por isso precisa aprender a se comportar, tá ligado? É muito foda isso.
É, por isso que é. O ataque contra o feminino é a manutenção para que a mulher continue, se permaneça no lugar onde a igreja vai determinar, entendeu? Essa é o discurso contra a liberdade do feminino.
Cara, isso é uma coisa que é muito foda. Tipo, a maior parte dos pastores populistas e midiáticos, eles se lançam da ignorância da população em relação à religião, cara. Porque nesse discurso ele vai misturar demônio, anjo, espírito, materialização, sabe? É um absurdo, cara.
É um absurdo. E eu falo mais, eu acho, ô Ale, que ele não se aproveita da ignorância das pessoas anti-religião. Na verdade, as pessoas vão é seguir o que ele diz. E aí a gente vai para outro ponto. A constituição do cristianismo coloca um líder enquanto o pastor de ovelhas, do qual as pessoas são as ovelhas, e o pastor é aquele que deve ser guiado. Então não há questionamentos. Se ele falou, se torna uma verdade. E esse é o grande X da questão aqui, porque as pessoas, quando entendem que aquilo saiu da boca de um pastor, isso vai fazer com que não só elas acreditem, mas torne isso uma verdade que deve ser espalhada pelo mundo. Como, por exemplo, e a gente vê muito isso hoje, como, por exemplo, o negacionismo presente nessa crise sanitária que nós estamos vivendo. Então, isso também está cravado dentro das igrejas, porque quantas e quantas vezes eu ouvi pessoas que são oriundas de uma igreja neopentecostal dizer: eu não vou tomar a vacina porque o pastor mandou.
É, então, essa crença de que Deus estabelece uma liderança e aí você meio que segue cegamente essa liderança, cara.
Só que o pastor é vacinado, né?
É, vamos pro próximo. Esse aqui é um pastorzão, cara, tipo, muito famoso. Eu acho que ele era presbiteriano, não sei. E aqui ele tá contando a história de quando a mulher dele, tipo, incorporava. E é engraçado que é sempre, tipo, incorpora, mas ninguém diz o que incorpora, qual religião ela é, qual a tradição que ela segue. É sempre uma generalização da incorporação, cara. Olha só.
Eu entrei num culto, a mulher ficou endemoniada dentro do culto. Nunca registrei isso em lugar nenhum. Tá sendo gravado pela primeira vez. E eu senti de Deus falar. E eu então, na segunda-feira, eu e a mulher ficou doidona lá, me tiraram de perto dela, que quando a pombagira pegava ela, sabe o que ela falava? Vem cá. Eu falava. Ela falava assim, vem. Eu não, sai fora. Uma vez ela falou assim: você pensa que quando você faz amor, você faz com ela? É comigo. Eu falei, meu Deus do céu. Nunca mais eu chego perto dessa mulher.
Cara, nem vou continuar assim. É muito vergonhoso, mano. É a demonização da mulher, do corpo, do sexo. É foda, cara.
É, Ale, e sabe o que é mais sério? Duas coisas. De novo aqui, a manifestação não é contra somente a religião de matriz africana. Ele tá manifestando de novo. É outro pastor com o mesmo discurso da manifestação do ódio ante o corpo feminino, ante a existência da mulher. Por quê? Veja, ele diz uma frase: nunca mais eu chego perto dessa mulher. Como isso impacta na subjetividade daquele que está assistindo? Porque, na verdade, é essa frase. Então, ele está dizendo: eu nunca mais chego perto dessa mulher. Ele não disse: nunca mais eu chego perto dessa pombagira. E, ainda assim, ele atribui uma característica ao feminino manifestado, que é: ela estava doidona. Doidona. É esse o atributo que muitas pessoas vão desqualificar a subjetividade e os sentimentos femininos. Ela estava doidona. E é dessa forma que se propaga esse ódio. Então, muitas vezes, a gente coloca o atributo à raiva e ao ódio contra as matrizes africanas, quando, na verdade, o pastor está projetando ou reproduzindo o ódio contra o próprio ser humano. O próprio ser humano que não é igual a ele. Na maioria das vezes, homem branco, hétero, cis, presente num palco, lotado de dinheiro na conta, presente dentro dessa ideologia do capitalismo. Então, eu não tenho que tomar conta do diabo. Eu não tenho que me resolver com o demônio. Então, quem fica endemoniado é quem acredita nele. Eu sou um homem de terreiro, eu não fico endemoniado. Por quê? Porque, para mim, a figura do demônio está presente a partir do cristianismo. Quem criou o diabo foi o cristão, e não o afro-brasileiro, e não o religioso de terreiro, entendeu?
Tem uma questão do preconceito sobre incorporações e esse tipo de coisa, porque a maior parte das pessoas não sabe que, historicamente, a psiquiatria acreditava que era coisa de louco, né, cara? Então, as matrizes africanas também foram perseguidas e muitas pessoas internadas porque acreditava-se na literatura da psiquiatria que eles chamavam de religiosidade extrema, era sinal de insanidade, né, cara? É foda.
Cara, isso é muito reforçado por médicos que escreviam como autoridades, principalmente no começo do século XX. A gente vai ver, por exemplo, a obra do Raimundo Nina Rodrigues, um maranhense que ocupava uma cadeira de médico, mas escrevia sobre religiões afro-brasileiras. E isso se dissipou por muitas e muitas pessoas. E aí, como bem você sabe, isso fomenta, inclusive, os pensamentos eugenistas e fortalece o conceito da frenologia, que é o que vai desqualificar toda uma população afro-brasileira e que, infelizmente, vai adentrar aos terreiros. Então, é notório o quanto esse discurso impacta hoje no entendimento da cultura afro, da cultura religiosa afro-brasileira.
E é um passo, né? De tipo, se o psiquiatra e médicos acreditavam que o que eles chamam de religiosidade extrema era insanidade, é muito fácil para um fanático dizer que a insanidade é coisa do demônio. Então, os caras acabam misturando esse tipo de coisa, cara.
É demais. Eu acho assim, a gente tem um grande problema. O grande problema não é só o discurso que se propaga. O grande problema é também o discurso que se permite se propagar. O discurso que permite se propagar, por quê? Porque enquanto esse pastor coloca essa verdade, os outros pastores não a desmentem. Os outros pastores se omitem quanto a essa informação. Muitos que... E são poucos, aliás, pastores que vão dizer: não são todos os evangélicos que pensam dessa forma. Eu sou neopentecostal e não compactuo desse pensamento. Não! Não, não há esse desmonte. Não há o desmonte desse discurso. Nós vimos agora um apresentador de televisão destruindo a comunidade LGBTQIA+, destruindo as comunidades. E se a gente pensar por um viés interseccional, nós vamos entender que destruir a comunidade LGBTQIA+, é destruir também os povos pretos, é destruir também os povos de terreiro. E inevitavelmente, quando a gente olha para tudo isso, não tem como a gente fazer um link, um elo com a igreja. E aí, quando a gente faz esse elo com a igreja, eu te pergunto: quem são os apresentadores de TV que foram contra essa afirmação? Qual foi o posicionamento da emissora? Qual foi o olhar que se deram a partir das igrejas neopentecostais, desmontando o que fora dito ali? Não, não há um interesse. Esse é o ponto. Não há um interesse em se estabelecer um panorama igualitário entre as religiões.
Totalmente, cara. E você falou de uma questão importante, que é a imprensa, né? Década de 80, 90, e até mesmo começo dos anos 2000, era aquela época que você ligava super pop e você tinha pastores falando que deixaram de ser umbandistas porque encontraram o demônio, né, cara? Inclusive, esse é uma das questões um dos próximos vídeos. Quer dizer, essa popularização de programas charlatões, levando pessoas charlatões para dizer que eram representantes dessas religiões, cara. Nesse vídeo que eu vou passar agora, o programa Super Pop levou uma pastora para conversar com um pai de santo incorporado. Eles estão lá dentro de um terreiro de Umbanda. E ela começa a questionar toda a iconografia, todas as imagens, porque, obviamente, a crença iconográfica dos cristãos é diferente, olha só.
Então você acha que aqui a gente não tem a palavra de Deus, é isso?
Na verdade, vai contra as escrituras sagradas, que é a Bíblia. Agora, com certeza, como nós estamos vendo agora, o amarrar as correntes, né? Eu vejo que, ao invés da cura, da libertação, as pessoas acabam se aprisionando mais e mais.
Se você está curtindo esse episódio, vai lá para as redes sociais agora e deixa seu comentário com a tag Infiltrados no Cast, tudo junto. E ó, não esquece que toda segunda-feira tem episódio inédito às 22 horas aqui no Spotify. Quero te encontrar toda semana com a gente. Combinado? Aí eles tentam conversar, mas você vê que tem, assim, um embate meio semiótico, né? Porque enquanto a Umbanda, ela acaba sendo acolhedora de visões, você tem essa pastora que discorda da simbologia e demoniza ela, né, cara?
Há um grande ponto aí que a gente tem que entender. A pastora não tinha que estar lá. Ela não tem que concordar com a outra religião. E se ela discorda, ela tem que encontrar uma religião que ela concorde. E aí, é engraçado porque a base, o centro para ela, são as escrituras sagradas, como verdade única. E ela tá baseando o terreiro a partir da sua verdade. E é aí que muita gente vai cair na vala do Deus único. As pessoas vão dizer, não, no final das contas, Deus é um só. Deus é um só, mas é engraçado que a manifestação desse Deus que é único está a partir da igreja, e não a partir de Xangô, e não a partir de Exu, e não a partir de Ogum. Então, essa ideia do Deus único, ela é problemática, como foi dito aí no vídeo. Por quê? Porque esse Deus único é aquele que é entendido a partir das escrituras sagradas, entende? Então, em nenhum momento, a gente vai ver um pai de santo indo na igreja neopentecostal e destruindo essa simbologia, e destruindo esses valores, destruindo um discurso. De novo, a presença do cristianismo tentando impor uma verdade única a partir do terreiro, a partir de sua ida até um terreiro e a partir do desmonte dos valores identitários das religiões de matriz africana.
Isso aqui é um rito católico,
onde qualquer um outro católico pode subir aqui.
Não,
agora.
Não, nós fizemos isso.
Religioso não pode.
Nós não fizemos isso.
Não, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para o público. Discriminação com religião.
Não é discriminação, não, senhor.
Claro que é.
O senhor pode entrar, fazer a sua visita, só tem
que respeitar. É que tem que bater a cabeça aí, né? Que falta bater a cabeça. Só falta duas pessoas. Que coisa feia isso.
Pode ser feio, mas...
O senhor é negro. O senhor não tem...
E a minha avó, ela bateu
a cabeça. Mas só...
Sou católico, eu tento católico, mas vamos respeitar o rito católico.
Se eu vou lá na sua terreira, eu não posso chegar lá e mudar a ordem da sua terreira.
Não, só tem liberdade de entrar e sair.
Não, mas aqui na igreja é isso aí.
Uma dúvida que eu sempre tive, particularmente, é porque, assim, a maior parte das religiões eurocêntricas, elas criam esse centro do cânone delas, né? Tipo, catolicismo é Roma, e os evangélicos têm vários centros. Tem o centro teológico da Assembleia de Deus, o centro teológico da Igreja Universal, e isso eu acho que não existe ou existe de alguma graduação na Umbanda, cara.
Isso é engraçado, porque a gente pensa que a Igreja Católica, por ter o Vaticano, presume uma manifestação única e ímpar, e não é verdade. Para você ter uma ideia, quando há concílios, quando há, por exemplo, reuniões de padres no Amazonas, há um outro olhar. Há outros questionamentos. No Amazonas se questiona se os padres ainda devem permanecer solteiros, se o padre não deve mesmo casar e constituir uma família. Em Roma, os questionamentos dos padres, dos bispos, arcebispos, são outros. E isso é impossível. É simplesmente impossível que haja dentro das religiões de matrizes africanas, porque quando eu falo, por exemplo, na Umbanda, eu estou falando de uma religião tão africana quanto o Candomblé. Então, se o candomblé é afro-brasileiro, a Umbanda também é, e vice-versa. Por quê? Quando a gente fala da Umbanda, a gente fala de uma África que vem da região meridional e centro e central da África, que é a cultura banto. Quando eu falo do candomblé, eu falo de uma religião sudanesa, mais precisamente naquilo que a gente vai entender por povos yorubás. Então nós estamos falando de Áfricas em sentido amplo. Ainda assim, trazer a imagem mítica de África e acreditar que isso vai sintetizar uma única prática é um erro. Até porque quando a gente fala de África, nós falamos de práticas e de ideologias diversas. Então, seria impossível encontrar um lugar que ditasse ou determinasse uma forma única de manifestar uma cultura. É como se nós, aqui no Brasil...
É que eles têm, tipo... Desculpa te cortar. Mas eu fui católico durante um tempo, né? E eles têm uma coisa que é a liturgia. Tipo, que vem de Roma e de Roma vai pra CNBB, que é a Confederação dos Bispos. E aí, apesar de ter pequenas diferenças ideológicas de regiões... Todos eles têm que seguir, inclusive, aquele folhetinho que você ganha na missa, que é o único meio que pro Brasil todo.
É engraçado, porque a gente pensando isso, de novo, vai dar uma sensação de que as coisas fluem na mesma direção. Agora eu te pergunto, será que uma missa do padre Júlio Lancelotti e do padre Fábio de Mello é a mesma? Será que as palavras e os pensamentos, as interpretações dos capítulos e versículos são os mesmos? Será que o entendimento do livreto, da pastoral, será que as conferências nacionais dos bispos do Brasil ocorrem e são pensadas da mesma forma a partir desses dois? Não, não são.
É, eu acho que essa estrutura deles funciona muito mais, funciona infelizmente mais só para questões de opressão, né, cara? Porque quando eles determinam, eu sei que tinha um tempo que era comum pessoas de matrizes africanas entrarem nas igrejas e depois de um tempo foi determinado que não era. Eles passaram a perseguir outras visões de ritos, né, cara? Então, acho que para esse tipo de coisa, infelizmente, tem funcionado bastante. Inclusive como alinhamento político, né? As minorias dentro das igrejas cristãs não têm tanto espaço assim, né, cara? São muito conservadores.
Estamos aqui mais uma vez... a gente no centro de Umbanda.
Quimbanda, Candomblé.
Candomblé. Então são os três órgãos. Aqui é onde esse irmão hoje está largando, né? Ganhamos ele para Jesus pelo poder da palavra de Deus, porque o Senhor Jesus liberta. Eu também já fui também no Candomblé. Já passei por um momento da minha fase no Candomblé. E pedindo, né, para que fechasse meu corpo crime, aquela coisa toda. Então, isso tudo, né, foi um engano na minha vida. E hoje em dia, realmente, assim como na Igreja Católica, as imagens enganam, assim também, hoje em dia, os demônios estão enganando muitos. Aqui está aqui algumas peças, né, algumas peças aqui, né, o irmão vai falar com nós.
O irmão vai estar falando.
Vai estar falando com nós aqui. Vamos pegar esse aqui, qual é o nome desse aqui?
Esse é o Sete Facada,
né. Aqui as facas, né? Tá melado, não sei se é de...
Pimenta, dendê.
Você
vai esquentar ele, porque mais furo em cima da pessoa.
Então ele fica com mais rabo matar a facada.
Isso. Aí você joga ele, né? Põe dendê, joga cachaça, pimenta pra enfurecer a entidade.
Então o cara, ele vai dar mais facada ainda. Então tá aqui, né? Ele fica mais quente, né? Raivoso e tal. Então tem que jogar em cima dele. Aqui tem outros também, uma cabeça de caveira, que eu não sei o que é isso aqui.
É feito trabalho também para enlouquecer a pessoa.
Enlouquecer? Para deixar a pessoa
louca. Agulhas, acende velas em cima da caveira com agulhas.
Para deixar a pessoa louca, né?
Acende velas cheio de agulhas.
Com várias agulhas também. Para quem que está aí assistindo nós, que dá um bando daqui em banda, sabe que eu não
tenho nome aí,
mentira.
Ah, nome aí.
Aqui as agulhas caíram. Vamos lá.
Tem um papel embaixo da cabeça.
Esse aqui é um chefe.
Esse é conhecido na maçonaria como Baphomet.
Bafoné na
maçonaria.
Beuzebu, né?
Bafomé.
Daqui.
É cultuado também na maçonaria.
Na maçonaria também.
Esse é conhecido na maçonaria como Bafomé.
Cara, aí não tem como seguir, mano. Tipo, o que Bafomé tá fazendo na Umbanda, cara?
Na maçonaria, na Umbanda. Mano, é isso, sabe? Eu acho que eles se aproveitam desse universo lúdico construído a partir da igreja mesmo e vão enfiando tudo no mesmo saco. Vão falando que é tudo a mesma coisa, até porque pra eles não importa. Não importa, eles estão assegurados, ou seja, não há o que se preocupar, não vai dar em nada, então a gente pode falar qualquer coisa, até porque a autoridade máxima do Estado está do nosso lado. Então, ô Alê, isso a partir de uns anos pra cá, pra não ser específico em 2008, mas de uns anos, 2018, mas de uns anos pra cá, isso tem se tornado cada vez mais popular. E é o que o Silvio Almeida fala, as pessoas têm dobrado a aposta. Então hoje a gente vai encontrar, como você bem tem feito, uma pesquisa sobre os infiltrados, né? Hoje a gente vai encontrar pessoas que vão fazer um gesto, que vai dizer sobre o white power. Hoje a gente vai encontrar pessoas que vão dobrar a aposta e vão dizer, não, eu sou racista mesmo. Eu tenho meu direito, e vão dizer ainda, eu tenho meu direito, minha liberdade de expressão em dizer que eu sou racista. Sabe? Então, por quê? Porque eles estão acostados. Eles têm alguém que está para além deles, que vai assegurar o direito deles atacarem o outro tranquilamente, sabe?
Cara, eu fico constrangido, eu me sinto muito mal. E, tipo, de verdade, pessoas, desculpa por você é um sacerdote dessa religião, ouvir isso é doloroso, cara. Dói em mim. Porque esse canalha que fez esse vídeo aí... notoriamente tá mentindo, cara. E as pessoas não percebem, porque eu tava contando pra você antes da gravação, que uma parente resolveu estudar tarô, e o tarô dela não tem nada a ver com a Umbanda. Ela pegou um vídeo de um esoterista na internet e falou, vou estudar tarô. E uma familiar falou pra ela que isso era pombagira. Então a galera, tipo, esoterismo é culpa das matrizes africanas. Baphomet é culpa dos africanos, tá ligado? Tipo, zodíaco é culpa dos africanos, cara. É tudo cai sobre a culpa dos pretos. E a maior parte dessas pessoas burras, que não tem outra palavra pra isso, são burras, não sabem nem dizer quando um elemento de uma religião vem da Europa, como Baphomet, e quando um elemento de uma religião vem da África, né, cara? Se você pegar o tarô, os arcanos deles são símbolos europeus, né, cara? E aí isso me indigna demais, cara, porque é sempre culpa dos pretos, né, cara?
Pro cristão que tem a Europa como centro do mundo, pra ele pouco importa. Pouco importa quem é o outro. Pra ele, pouco importa. Isso é manifestação racial, né, mano? Isso é a manifestação pura do racismo. Pra ele, pouco importa quem é o outro. E aí, a gente vai entrar nesse viés da desumanização do outro. Que é o que ele vai chamar do demônio. Que é o que ele... O que ele puder fazer pra tirar a identidade desse ser, pra desumanizá-lo e fazer com que ele seja um monstro ou perto daquilo que ele entende por demônio, ele vai fazer. Seja Baphomet, seja a maçonaria, seja o voodoo, seja a macumba, umbanda, o candomblé, seja o orixá, a pombagira, o que ele puder dizer que isso não é meu, esse é o estrangeiro, esse é o alienígena, esse é o outro, ele vai fazer, porque ele se coloca numa posição de centro do mundo e recebe todo aquele que quer estar com o Deus único, que é quem ele vai chamar de aquele que se manifesta dentro da minha igreja.
O Deus com uma teologia branca que vem higienizar todos os símbolos africanos, não só símbolos religiosos, mas vem higienizar o cabelo africano, vai higienizar a barba, o tipo de roupa, vai higienizar a Exato. Música que a pessoa quer ouvir, tá ligado? É esse Exatamente. Deus que quer transformar numa representação europeia, cara. Acho que é muito foda.
Exatamente, exatamente. E aí, quando um pastor é pego num movimento de corrupção, quando um pastor é investigado por uma comissão parlamentar, quando o pastor é pego com, como a gente diz, com a boca na botija, isso se abafa. Ninguém fala nada. Ninguém levanta a hipótese de que ele estava errado. Ele enganou. Não! As pessoas ocultam, isso some do mapa, se substitui esse pastor naquela comunidade e se continua aquele movimento, ponto final. E aí vão trazer aquele discurso de ai, o homem, o acreditar no homem, porque o Deus único nunca errou. Você entende?
Sim. E eu acho até irônico, porque cristãos são a maior parte do Brasil, cara. E às vezes dá a entender que eles têm certeza que a Umbanda que é muito mais poderosa do que Jesus, cara. Porque eles têm tanto medo, infelizmente, as matrizes africanas são uma minoria no Brasil, mas parece que ser a minoria mais poderosa, cara. Porque eles se preocupam tanto, eles passam cultos, passam a vida falando da religião dos outros, né?
Eles lutam uma guerra solitária. Eu sou um homem de terreiro. E não tenho interesse, Alê, não tenho interesse nessa guerra que eles estão travando somente entre eles, porque é uma guerra de Deus contra o demônio, mas não tem demônio no meu terreiro, então é uma luta solitária. Eu não acredito no demônio, a criação do demônio é da igreja, então a igreja, como diria minha mãe, quem pariu o Mateus que chacoalha a cesta. Então a igreja que cuide daquilo que eles criaram. Ah, mas o demônio está manifestado no outro, o demônio está aí no terreiro. Você entende? Ainda assim, lide com ele, porque se você acredita que ele tá aqui, a crença ainda assim é tua, não é minha, porque o demônio não tá aqui. Pra você ter uma ideia, meu terreiro fica aqui em São Paulo. Meu terreiro fica numa região chamada Vila Prudente, aqui em São Paulo, e na frente do meu terreiro, na frente, tá abrindo uma igreja mega. Uma igreja mega. E há uma preocupação entre o outro. Entre o evangélico que tá abrindo a igreja, que eu nem sei qual é a dominação, qual é a célula, ministério, não sei nada, ele já tá preocupado. Então, eu já começo a perceber que já há olhares atravessados, já o pastor já me encara, o pastor já me vê como inimigo, sendo que eu nem entendi quem ele é. E eu não estou preocupado com as lutas que ele está travando entre céu e inferno, porque eu sou um homem de terreiro. A minha constituição perpassa por valores de orixá. Eu não sei quem é Cristo. não há a presença de Cristo no meu terreiro. Eu não sou cristão. E se pra ele isso é uma ofensa, quem tem que lidar com isso é ele, não eu.
Perfeito, cara. Eu fico sentido porque você tá abrindo uma mega igreja na frente do terreiro, infelizmente é sinal de que você vai ter problema pela frente, cara.
Alê, você sabe que não, porque assim, meu terreiro é legalmente instituído. Eu sou, além de um homem de terreiro, além de filho de Ogum, eu sou alguém que penso muito dentro dessas possibilidades. Então, o meu terreiro tem alvará de funcionamento, o meu terreiro tem contabilidade em dia, o meu terreiro tem CNPJ. Eu sou um cientista, eu sou mestrando em ciência da religião, eu sou um pai de santo, sacerdote, ministro religioso, legalmente, oficialmente reconhecido. Então, eu tô coberto. Ainda assim, quando a gente fala sobre laicidade no Brasil, a gente ainda tem um problema. Sim. Então, o que eu posso fazer para me entender como uma pessoa direita, e direita assim, dentro dos ditames legais, eu tô tranquilo. Eu não vou me envolver numa briga que é entre céu e inferno, Deus e diabo, que não está no meu terreno.
Perfeito, David. E para quem quer conhecer a verdadeira características, as verdadeiras tradições aí da Umbanda. Eu sei que você tem um podcast também. Fala pra galera como se envolver com isso e abandonar essa ignorância preconceituosa e racista aí, cara.
Cara, eu acho que tem muita informação na internet. Eu vou deixar aqui. O meu podcast é o Atina Pra Isso, aqui no Spotify. Então, acessa aí, Atina Pra Isso. O meu nome nas redes sociais é David Dias e você pode me encontrar pelo arroba David Umbanda e você vai me encontrar no Twitter, em todas as redes sociais, e eu acho que aqui eu tenho construído um conteúdo importantíssimo para desmistificar isso que as pessoas pensam sobre ser religião de matriz africana.
Muito obrigado, cara. Acho que, cara, se você ouvir esse bate-papo aí, cara, manda para aquele seu irmão ignorante aí da igreja para ele entender e abandonar essas besteiras que o pessoal tem falado por aí e deixar de ser racista, tá? Eu quero só agradecer o David, é um cara que eu admiro o trampo pra caramba, que tem produzido muita coisa legal e que eu vou trazer mais aqui, cara. Fica tranquilo que eu vou te perturbar demais aí. Legal. Vamos fazer crossover podcast, que é só sucesso.
Legal, mano. legal, pode chegar, vai ser um prazer a gente estar junto aí em outras oportunidades também, Ale.
Demorou.
Infiltrados no Cast é um programa exclusivo do Spotify. Você ouve gratuitamente toda segunda-feira. Produção Ana Laura. Edição Holopunk. Apresentação Alessandros @SavageFishing. Com ilustrações de Douglas Lopes.